Sociedade Poeta Zé da Luz e a Rádio Comunitária Diário PB e rádios parceiras apresentam Alô Comunidade, conectando as mídias comunitárias, ressaltando a identidade e os valores de nossas comunidades e trazendo as notícias de nossas quebradas, que não tem lugar nas mídias tradicionais. Alô Comunidade, um programa voltado para a defesa da democratização das comunicações.
Bom dia, ouvintes. Aqui Fábio Mozart, às suas ordens. Alô Comunidade, começando na Rádio Tabajara, a promoção da Sociedade Cultural Poeta Zé da Luz, Rádio Online Diário PB. E comigo na bancada o camarada, nosso amigo Sérgio Ricardo Santos. Bom dia.
Bom dia, Fábio Mozart. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Maurício Mesquita no controle. Alô Comunidade é retransmitido no pós-rádio por uma rede de rádios comunitárias e alternativas, com roteiro e apresentação de Fábio Mozart, reportagem e locução de Marcos Veloso, edição de Sérgio Ricardo, técnica de som de Maurício Mesquita, coprodução e apoio técnico de Fabiana Veloso, Creve a Paz e Estela Mares Mariano, apoio de estúdio de Bento Júnior.
Apoio cultural de DS com Agência de Publicidade.
Conheça a DS com, uma agência de marketing e publicidade. Desenvolvemos identidade visual, logomarcas, gestão de mídias sociais, sites, vídeos e campanhas de alta performance. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 987-735598. DS com, agência de comunicação. www.dscom.com.br.
Hoje é dia 24 de maio, sábado. Hoje é dia de muitas referências. Hoje é dia de muita coisa aqui. Dia do vestibulando, dia da infantaria, o dia do datilógrafo, o dia do digitador, dia do telegrafista e também o dia nacional do calcário agrícola. E também hoje é o Dia Nacional do Cigano, o Dia Nacional do Milho e o Dia Nacional do Café. E o Dia da Visibilidade PAN.
Neste dia 24 de maio, quero aqui dar meus parabéns ao companheiro de bancada do programa Alô Comunidade, Fábio Mozart, que foi datilógrafo, foi telegrafista e é digitador.
Pois é, Sérgio, eu aqui deixo meu registro que eu fui profissional, realmente eu fui profissional de duas profissões que hoje não existe mais. Eu fui datilógrafo e telegrafista. Mas ainda resta o dia do telegrafista e do datilógrafo, e também existem pessoas que praticam a telegrafia por paixão, principalmente nessas atividades de radioamadorismo. Então, esse povo mantém vivo o conhecimento do código Morse, que é o caso do nosso amigo Marco de Aurélio, que é conterrâneo meu de Timbaúba, grande poeta, ele que é radioamador e amante da telegrafia.
O Dia Nacional do Cigarro foi instituído em 2006 por meio de decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em reconhecimento à contribuição da etnia cigana na formação da história e da identidade cultural brasileira. No calendário cigano, o dia 24 de maio é dedicado a Santa Sara Kali, padroeira dos povos ciganos.
Não obstante a importância da data, ainda são escassas as políticas públicas de integração do povo cigano, persistindo grande parcela sem contar com ações em favor de registro civil, saúde e educação.
O governo do estado da Paraíba tem desenvolvido diversas ações em apoio aos povos ciganos, incluindo um plano de igualdade racial abrangente, prêmios culturais e projetos de regularização fundiária. O objetivo é fortalecer a cultura e a dignidade dos ciganos, além de garantir seu acesso a serviços e benefícios.
No dia 24 de maio, hoje, comemora-se o Dia da Consciência e Visibilidade Pansexual e Panromântica, assim como o próprio nome indica. A data em questão visa conscientizar e visibilizar sobre os debates LGBTQIA+, em específico a causa PAN. O prefixo PAN vem da Grécia Antiga, significa todos ou tudo, ou seja, a pessoa pansexual sente atração sexual e panromântica, atração romântica independente do gênero.
Entre os dias 24 e 31 de maio, começando hoje, a capital paraibana será palco do circuito cultural Passaporte da Arte, um evento que promete agitar a cena local com uma programação diversificada e acessível, incluindo teatro, música, cinema, oficina e performance em diversos espaços da cidade.
A iniciativa, idealizada pela Articulada Produção Cultural, tem como objetivo principal democratizar o acesso à cultura, valorizar os artistas da região e incentivar a ocupação dos espaços culturais por meio de experiências envolventes e com preços populares ou entrada franca.
O circuito abrangerá importantes pontos culturais de João Pessoa. No Teatro Paulo Pontes, o público poderá conferir o espetáculo Camisa de Carnaval, do grupo Lampiarte. Já o Mercado de Mangabeira será palco da performance Escuto Centenas de Casos de Amor, com Elton Fernandes. Para os amantes da sétima arte, o Cinépolis exibirá o filme Homem com H.
A programação também reserva espaço para atividades como aulas gratuitas de pole dance na Casa Fluxo, mediante inscrição na lista da Articulada. A animada festa Let's Go Indie, na Vila do Porto, e o workshop Mulheres que Gerem o que Não Contam sobre Gestão Cultural, ministrado por Mana Galvão, na Escola Técnica Estadual Poeta Juca Pontes.
Um dos grandes atrativos do evento é o Passaporte da Arte, distribuindo gratuitamente nas atividades. O passaporte será carimbado a cada atração assistida. Ao acumular 4 ou mais carimbos, o público poderá trocá-lo por um brinde especial, transformando o circuito em uma jornada cultural interativa e estimulando a exploração das diversas linguagens artísticas presentes na cidade.
O Circuito Cultural Passaporte da Arte também se preocupa em dar visibilidade aos artistas convidados, divulgando seus trabalhos nas redes sociais da Articulada. E além disso, a produtora atuará como facilitadora, garantindo cortesias, entradas gratuitas e preços acessíveis, estreitando a relação entre público e artistas.
Neste sábado, 24 de maio, às 22 horas, na Vila do Porto, teremos festa Let's Go Indie, uma noite dedicada à cena alternativa, com cortesias e descontos disponíveis para quem se inscrever online.
Amanhã, domingo, dia 25, às 18h15, no Centerplex, sessão do filme Homem com H, que é um clássico do cinema nacional, com entrada gratuita, mediante participação em campanha nas redes sociais da Articulada.
Segunda-feira, 16 e 17 horas, na Casa Fluxo, aulas de pole dance, atividade gratuita com 2 turmas disponíveis, vagas limitadas com inscrições prévia.
Na terça, dia 27, às 14 horas, no Mercado de Mangabeira, performance Escuto Centenas de Casos de Amor, com Elton Fernandes, intervenção artística aberta ao público. Não é necessário se inscrever, basta chegar e participar.
Na sexta-feira, das 13h30 às 16h30, na Escola Técnica Estadual Poeta Juca Pontes, o workshop Mulheres que Gerem o que Não Contam sobre Gestão Cultural, com Mana Galvão, voltado à formação em gestão cultural com foco em vivências femininas, gratuito, mediante inscrição.
No sábado, 31 de maio, 17 horas, no Teatro Paulo Pontes, Espetáculo Camisa de Carnaval, do grupo Lampiarte. Peça que celebra a cultura popular nordestina, com acesso gratuito mediante inclusão em lista VIP. A Rádio Diário PB produz mais um programa musical de alto nível.
Acorde o seu fim de semana com a alma do Brasil. Na Rádio Diário PB, o chorinho tem hora marcada. É a Roda de Choro. Todos os sábados e domingos pela manhã, das 9 às 11 horas, os mestres do choro embalam seu café com música de verdade. Roda de Choro, aqui na sua Rádio Diário PB, onde a cultura tem som e alma.
A Rádio Diário PB convida você para embarcar em uma viagem musical pelas raízes da música brasileira com o programa Roda de Choro, todos os sábados e domingos pela manhã. O Chorinho toma conta da programação da Diário PB, trazendo os grandes mestres do gênero e revelando talentos que mantém viva essa tradição musical. No dia 31 de maio, teremos a peça Camisa de Carnaval, um espetáculo de teatro musical que celebra a alma do frevo e a magia do carnaval realizado Sonhos. Dia 31 de maio e 1º de junho, no Teatro Paulo Pontes, e a entrada é gratuita.
A Associação de Moradores de Mangabeira 4 e 5 realiza ações como aulas de capoeira e sessão de meditação guiada no grupo de saúde mental, realizada em parceria com a Unidade de Saúde da Família, USF Nova Esperança, Mangabeira 4, sopão comunitário, aulas de forró e festividade comemorativa do Dia dos Pais, Dia das Mães e etc.
O presidente da Associação de Moradores de Mangabeira 4 e 5 era Pedro Chaves, que estava no cargo há bastante tempo, e a diretoria da associação teve seu mandato legalmente expirado, ou seja, perdeu a validade. Isso ocorreu porque o período de tempo definido para o exercício do mandato da diretoria se esgotou e não houve eleição ou renovação do mandato.
Os moradores formaram uma comissão eleitoral que está convidando habitantes do bairro a se associarem e formarem chapas para eleger a nova diretoria.
O morador Leandro assumiu a presidência interina por 6 meses, enquanto a nova eleição está sendo preparada. A Associação de Moradores de Mangabeira 4 e 5 enfrenta dificuldades comuns a esse tipo de organização popular que depende do apoio dos moradores.
Em 2017, a sede da entidade teve a energia cortada por falta de pagamento e, depois de 5 anos, conseguiu religar o serviço. O débito foi de R$ 1.000, além de ter a fiação elétrica furtada. Em 2019, o presidente Pedro Chaves iniciou o trabalho de recuperação da sede. Eles estabeleceram a quantia de R$ 5,00 mensais para cada morador filiado contribuir na manutenção da entidade.
As associações de moradores, que desempenham um papel fundamental na melhoria da qualidade de vida e na organização da comunidade, essas associações enfrentam diversas dificuldades e podem comprometer sua atuação e, consequentemente, o bem-estar dos moradores.
Quando tentam se organizar, os moradores também fortalecem entre si um processo de identidade e de construção de melhoria de vida, com sua participação direta.
As associações de bairro são, ou deveriam ser, espaço de organização e debate sobre os problemas comuns dos moradores.
Alô Comunidade ouviu o líder comunitário Assis Firmino, presidente da União das Associações Comunitárias de Mari.
Na cidade de Mari, cidade do Agreste da Paraíba, funcionavam várias associações de bairros que foram extintas. Inclusive, eu morei lá durante 12 anos e participei dessas organizações. Companheiro Assis Firmino, por que as associações de moradores foram extintas? na sua cidade Mari.
O microfone do Alô Comunidade, na mão do povo.
Olá, ouvintes do Alô Comunidade, Rádio Tabajara. Parabenizo a produção do programa. Em Mari, nós tivemos um movimento comunitário muito organizado. Chegamos a ter até a fundação da União das Associações Comunitárias. Era um movimento muito forte. E a gente sabe que esse movimento foi mais forte naquela época, que tinha a doação do leite, que tinha alguns programas sociais do governo do Estado e do governo federal, que as lideranças comunitárias se juntavam e faziam um trabalho e o pessoal era beneficiado. O fracasso do movimento comunitário se deu por conta das próprias lideranças, que não tinham apoio do próprio poder público para dar continuidade a esse trabalho. Temos ainda hoje, com muita dificuldade, algumas associações funcionando na zona rural, duas associações, uma em Pirpiri e outra em Taumatá. E aqui em Mari nós temos ainda uma associação ou duas que ainda faz um trabalho, desenvolve uma luta em favor das famílias. E a participação dessa liderança nos movimentos populares tem acontecido. Eu lembro que esse ano a gente teve a discussão do orçamento, e essa discussão foi feita na Câmara e participaram pessoas de associações tanto da zona rural quanto da cidade. É possível ainda o movimento comunitário de Mari voltar a ser o que era anteriormente? Depende da força e da vontade das famílias e do empenho das lideranças que estão à frente desse movimento comunitário.
O Estatuto da Cidade estabelece o direito à participação popular nos processos de planejamento urbano, promovendo a gestão democrática das cidades e as associações de bairro teriam um papel fundamental. Assis Firmino, que é vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mari, você sabe que era comum que os líderes comunitários se transformassem em cabos eleitorais, usando as associações de bairro como trampolim político. Quando existiam associações de bairro, né, na sua cidade? Tivemos, inclusive, vereadores que se elegiam através de associações de moradores, não é isso? Como é que você vê essa realidade?
Estamos apresentando o programa Alô Comunidade.
O ativista cultural Assis Firmino de Mari é presidente da Associação Poeta Manuel Chudu e está promovendo um projeto cultural para circular em Mari, Guarabira e duas estradas.
Trata-se do projeto Repente na Linha, que pretende levar grandes poetas repentistas para fazer cantoria nas estações ferroviárias de Mari, Guarabira e duas estradas, estações que foram conservadas e onde acontecem atividades culturais.
O projeto Repente na Linha tem a coordenação da ativista cultural Juliana de Lagoa de Dentro e depende de aprovação no edital ICMS Cultural do Governo do Estado da Paraíba.
Grandes poetas cantadores como Ivanildo Vila Nova, Raimundo Caetano já garantiu a participação no projeto, e a ideia surgiu a partir da vontade de trazer para as cidades onde existem prédios da antiga rede ferroviária, trazer um sarau com poetas repentistas como incentivo para os moradores desfrutarem da cultura da Paraíba e preservar essa rica expressão cultural que é a cantoria de viola.
Reconhecido pelo trabalho na difusão artística do município, Assis Firmino apoia, promove e defende a cantoria, especialmente a cantoria popular, como a viola de 10 cordas, o repente e outras formas de expressão musical tradicional.
Sou defensor apaixonado, um entusiasta que contribui para a manutenção e valorização dessas manifestações culturais e para isso fundei a Associação Cultural Poeta Manuel Chudu, em homenagem ao grande poeta de São José do Ramos, assim declarou Assis Firmino de Mari, que é proponente deste projeto.
A cantoria de viola nordestina é um espetáculo em que dois poetas se enfrentam improvisando versos ao som da viola, dentro de formas poéticas, tradicionais e obrigatórias, de acordo com sua própria inspiração e com os pedidos da plateia.
Juntamente com Manuel Xodu, Lorival Batista foi um dos maiores poetas repentistas do Brasil. Ele, de família de repentistas, ele era irmão de outros dois grandes repentistas, né? Dimas Batista e Otacílio Batista. Então vamos reproduzir aqui um trecho de uma cantoria pé de parede entre Lorival Batista e Manuel Xodu, cantando o tema Depois da Mágoa da Ausência, Quis Voltar ao Meu Sertão.
Era um tema de Antônio, que é meu amigo afinal, e da terra de Lorival, é um cidadão idôneo. Longe deste patrimônio, doía o seu coração. E ele diz com razão, era rosa sem essência, depois da mágoa da ausência, quis voltar ao meu sertão.
Eu daqui passei ausente, quantos anos já não sei, porém de novo voltei, pois estava descontente. Tenho amigo e parente neste saudoso rincão. Distanto meu coração e vivia na impaciência, depois da mágoa da ausência eu quis voltar ao sertão.
A minha matéria vai lá para o sul do país, mas só se julga feliz onde a mamãe e papai, na hora que um filho vai, pois sofre desolação, mas voltando a seu torrão, com calma e com sapiência, depois da mágoa da ausência, quis voltar ao meu sertão. Ei, ei,
alô, comunidade, um programa dedicado à comunicação popular e democrática. E hoje vamos falar um pouco de uma verdadeira rádio livre, uma rádio autônoma, que sobrevive no campus da Unicamp em São Paulo.
A Rádio Muda é uma rádio muito diferente de todas as outras que você provavelmente já escutou. Funcionando há 13 anos dentro de uma caixa d'água no campus da Unicamp, há 13 no ar, a Muda reflete um pouco o espírito dos estudantes da universidade, principalmente da área de humana. É anárquica, não tem linha editorial definida, toca vários estilos.
Além disso, a rádio não possui concessão de funcionamento. Isso a coloca na posição de desobediência civil. Mas o Tiago Novaes, que é um dos integrantes do coletivo, diz que a rádio não causa nenhuma interferência, porque trabalham com equipamentos homologados pelo próprio Ministério das Comunicações, além de ocupar uma frequência livre.
Teoricamente, qualquer um pode participar da rádio. A Muda é aberta à participação de qualquer pessoa. Basta comparecer à reunião do coletivo da rádio, que se reúne todas as segundas-feiras no Teatro de Arena na Unicamp, em frente à Caixa d'Água.
A Rádio Muda tem cerca de 30 quilômetros de alcance, 45 metros de antena, 50 watts de potência, e é uma rádio livre. Não é nem legal, nem ilegal, é livre, né? A lei de rádio comunitária, que foi de 98, é uma lei inaplicável tecnicamente, porque essa lei prevê o alcance do sinal do rádio comunitário a 1 quilômetro de alcance, com 25 watts de potência e 30 metros de antena, que isso inviabiliza qualquer projeto sério de comunicação. Então, o Novaes, ele disse que se de um lado a rádio não tem concessão do Estado, do outro lado a rádio não precisa disso, né? Porque a Constituição garante o direito de comunicação.
A Muda, com cerca de 250 programadores e 120 programas no ar, não tem fins lucrativos. É autogerida e financiada através de doações. Como não há linha editorial definida, cada programador é diretamente responsável pelo conteúdo que veicula.
E quem é que ouve essa rádio, a Rádio Muda de São Paulo? Uma pesquisa feita entre graduados da Unicamp indicou que cerca de 11% dos alunos preferem ouvir a Muda, enquanto alunos que preferem as outras rádios não passam de 10%, entendeu? Então a Rádio Muda, no campus e no entorno da Unicamp em São Paulo, é a rádio mais ouvida, entendeu? É mais audiência do que as outras, juntas, né? É a rádio preferida da estudantada e dos roqueiros, do pessoal alternativo.
Oh, essa galera que anda nos descaminhos, nesses becos e vielas procurando seu destino. Na mão do xerife mal vai encontrar a sua voz, pra dar o seu recado e ser visto e respeitado. Como uma coisa mal, então detonou geral a transmissão da galera passando comunicado. Que a nossa gente queria um país em harmonia, com seu povo alimentado e um sonho acalentado. Se liga meu irmão, se liga, rádio comunitária não é pirata não. Se liga meu irmão, rádio comunitária não é pirata não. O povo entendendo tudo, mesmo de forma precária, transmite cidadania na rádio comunitária, martelando todo dia um recado curto e grosso, que vai chegar esse dia, acredite seu moço. Se liga meu irmão, se liga, rádio comunitária não é pirata não. Se liga meu irmão, rádio comunitária não é pirata não. Se liga meu irmão, se liga, rádio comunitária não é pirata não. Se liga meu irmão, rádio comunitária não é pirata não. Se liga meu irmão, se liga, rádio comunitária não é pirata não. Se liga meu irmão, rádio comunitária não é pirata não. Se liga meu irmão, se liga, rádio comunitária não é pirata não. Se liga meu irmão, rádio comunitária não é pirata não.
Vai aqui o nosso alô especial para a ouvinte Adriana Domingos, que mandou essa mensagem simpática. Adorei o último programa Alô Comunidade. Escutei no dia, dirigindo a caminho do trabalho e hoje pela manhã na Rádio Diário PB. Parabéns a você e ao Fábio pelo belíssimo programa.
E com essa característica musical de samba hip hop da Rádio Livre Comunitária, aqui a gente se despede. O Alô Comunidade de hoje deseja bom fim de semana para todos e todas, mandando um alô especial para quem? Para nossos amigos de Marim, que estão sintonizando aqui, Severino do Gás, meu amigo João Marinho, da Rádio Comunitária Araçá, nossa amiga Alzaneide Vicente, o companheiro Zezinho do Evangelho, que também é do Movimento de Rádios Comunitárias, meu amigo Severino Batista e Risonei de Cecília, e todo o grupo da Rádio Comunitária Araçá FM. Então, um forte abraço e até sábado. Música.